19 da ordem é o recurso ordinário número 558, dígito 12, 558, dígito 12, relatora desembargadora Wanda Maria Ferreira Lustosa. São recorrentes Celeste Busa Ru de Mendonça e também a Cultura Inglesa de Ponta Verde. Tem inscrição de sustentação oral pela reclamante recorrente, o advogado Alessandro Medeiros de Lemos, e também tem inscrição de sustentação oral pela reclamada recorrente, o advogado Fernando Carlos Araújo de Paiva. É o 19 da ordem.
Doutora Wanda, as duas partes estão presentes? Provavelmente vão fazer uso da palavra. Vocês querem antecipar a conclusão ou já passa a palavra aos senhores advogados?
Eu gostaria de ouvi-los primeiro.
Então, quem fala pela reclamante recorrente é o doutor Alessandro?
Isso, excelência.
Então, com a palavra, doutor Alessandro, por gentileza.
Bom dia a todos. Gostaria de saudar outros desembargadores na pessoa do doutor Marcelo e doutora Wanda. Doutora Wanda, na qualidade de relatora. Aos demais colegas advogados, na pessoa do doutor Fernando, aos servidores, na pessoa da doutora Rafaela, à excelentíssima senhora representante do parquê, doutora Rosimeire, e demais aqui presentes. Excelências, sem sombra de dúvida, o ponto principal em discussão, pelo menos da parte da autora, diz respeito a um pedido de indenização por danos materiais que foi formulado em razão do prejuízo no benefício da aposentadoria dela. E por qual é o ato ilícito praticado pela empresa que enseja o pedido? Simplesmente o pagamento de remuneração por fora ao longo dos 25 anos do contrato de trabalho. Foi firmado pela sentença de primeiro grau que a média remuneratória da autora era de R$ 7.270,53. Porém, ela recebia cerca de metade disso apenas oficialmente. Isso num período em que o teto da Previdência Social era de R$ 5.839,45. Ou seja, a média remuneratória fixada pela sentença de primeiro grau era quase de 1,3 vezes o teto da Previdência. Ocorre que, primeiro ponto a ser destacado, excelências, é que essa parte, ou seja, a fixação da remuneração por fora, ela não foi objeto, inclusive, não há discussão em recurso ordinário empresarial, portanto, alcançada pelo trânsito em julgado parcial da decisão. Então, não há mais o que se discutir quanto a essa questão da remuneração por fora. Apenas estamos, então, aqui aperquirindo na nossa sustentação os efeitos desse reconhecimento. A autora, como dissemos, excelência, após 25 anos de contrato de trabalho, como professora e também como coordenação pedagógica, ela recebia uma remuneração nesta ordem fixada pela sentença, R$ 7.270, e se aposentou, excelência, com um benefício de aposentadoria de R$ 2.909,89. Vários documentos nos autos nesse sentido, inclusive um de citado no, na peça recursal, IDA 5666A4B. O entendimento do juízo ACO foi de que a autora incumbiria em ação apartada perante a Previdência Social buscar rever o benefício, o valor do benefício, levando, por exemplo, os elementos aqui destes autos que evidenciam esse pagamento por fora e o não recolhimento das contribuições previdenciárias em seu correto valor por parte da reclamada. Este foi o entendimento básico para o indeferimento, excelência. E aí houve aqui a colação, desde a petição inicial e nas nossas diversas manifestações, inclusive no recurso, essa matéria ela está completamente sedimentada pelo colégio TST. A gente trouxe, fez questão, inclusive, de pinçar um julgado do TST do ano passado, da sétima turma, em que, em seu bojo, são citados arestos de não menos que todas as turmas do TST. Todas elas nesse mesmo sentido, que as diferenças de benefício previdenciário pago menor em casos como tais, decorrente dessa não integração de verbas salariais nos recolhimentos previdenciários, ele está superada a questão da jurisprudência pela corte, no sentido de que é sim ônus do empregador pagar uma indenização compensatória por essas diferenças. Então, há vários arestos, eu não quero cansá-los aqui com a leitura deles, mas todos eles, de forma bem específica, deixando claro que não inclusão em folha de pagamento da totalidade dos valores recebidos pelo empregado no custo do contrato de trabalho é acarreta ato ilícito, configura ato ilícito, gera um dano, que é a percepção dos valores dos benefícios previdenciários a menor, inclusive é um dano in re ipsa, independente de qualquer prova, e que, portanto, há, inclusive tem arestos desses, chama a atenção, que faz alusão, inclusive, a essa expressa conjectura, digamos assim, com a devida vênia, trazida pela decisão de primeiro grau, no sentido de que, em que pese haver essa possibilidade de discussão perante a autarquia federal previdenciária, mas é esse, essa indenização em, por parte do empregador, ela ainda assim se configura devida. Seria a mesma questão, fazendo uma analogia, excelência, quando há uma redução, por exemplo, de capacidade de trabalho, em que há a possibilidade de um pagamento de um benefício, vamos dizer, um empregado que se aposentou por invalidez em decorrência de um acidente de trabalho, que ele faz jus àquele benefício previdenciário, e isso não gera nenhum tipo de efeito sobre o dever de indenização por parte do empregador. Dito isso, excelências, é que clamamos por esse ponto, por reforma deste particular da decisão de primeiro grau. Inclusive, só desfechando, há uma conjectura também na decisão de primeiro grau de não se ter um cálculo atuarial para definição precisa do valor do benefício da aposentadoria. Contudo, dada a evidência, a clara evidência do prejuízo que foi sofrido por ela, havia várias formas de se resolver, tanto por arbitramento, como por apuração em fase própria de liquidação, etc. O fato é o dano está consumado, ela está transitada em julgado, a parte em que reconhece o pagamento por fora. Os documentos dos autos mostram qual era a remuneração, a única parte que era recolhida, que era paga oficialmente, portanto, objeto das contribuições previdenciárias e do Fundo de Garantia, por exemplo, e fica evidente o dano, inafastável o dano, e que pode ser computado, calculado e precisado de N formas que podem ser definidas por esta Corte. Em relação especificamente ao item de horas extras, excelência, eu queria ser bem objetivo, até porque o tempo não me favorece. O que houve foi, a sentença até firmou que a prova documental em nada ajudou a definição da jornada de trabalho da autora, e por que não? Porque não havia controle de horário. E que a prova testemunhal, segundo o juízo Acó, ela foi útil basicamente para esclarecer que a escola deixou de funcionar os sábados no final de 2018. Então, a partir daí, há uma digressão por parte da sentença, e o ponto de resignação nosso é que o juízo de primeiro grau entendeu, ele, na verdade, fez uma presunção de que, porque a autora declarou que dava aula para os avançados e adultos, ele entendeu que avançados seriam só adultos. Quando hoje sabemos, então estamos aqui discutindo idiomas aqui, né, na prévia aqui a essa sessão, e sabemos, eu, por exemplo, tenho um filho de 12 anos de idade que já está por fazer as provas de Cambridge, etc. Então, hoje nós sabemos que as crianças e pré-adolescentes já chegam muito rapidamente, porque começam muito rapidamente a se incluir nessa questão do idioma. Então, excelências, essa questão, inclusive, dos 12 anos de idade, isso foi firmado tanto pela testemunha da autora como da testemunha arrolada pela própria empresa. Então, em ambas as testemunhas ouvidas disseram que ela ficava responsável por pessoas, alunos a partir de 12 anos de idade, e que tinha, sim, as funções administrativas e burocráticas que são a base da argumentação do funcionamento, do trabalho, do exercício de trabalho dela no período matutino. Ainda há, nesse aspecto, questões processuais que não foram, ao nosso ver, devidamente enfrentadas pela sentença de primeiro grau. Primeiro aspecto é, a defesa não impugnou especificamente o trabalho no horário matutino. Apenas disse que a escola não funcionava a partir das 7h30, mas sim só a partir das 8 horas. Então, a partir dessa constatação, entendemos que, pelo menos em relação ao trabalho a partir das 8 horas, se tornou incontroverso esse fato nos autos. O outro aspecto também que trago é que o preposto da empresa declarou que a escola tem por volta de 38 funcionários que registravam o ponto. Mas esse registro de horário não era feito com a autora e não era feito com outras profissionais, notadamente aquelas que eram professoras e também coordenadoras pedagógicas, que eram várias. Então, nesse particular, nós também requeremos, ao longo de todo o processo, a aplicação do verbete sumulado 338 do TST, por decorrência da interpretação do artigo 74, parágrafo 2º da CLT. Por essas razões, excelência, é que entendemos que o horário matutino deva ser, sim, de 8 às 12, considerado no valor, aliás, desculpe, na jornada arbitrada pela sentença para todos esses fins. Eu, já aqui chegando à conclusão, porque vejo que o tempo está próximo a acabar, tem um reparo cautelar que nós também pedimos de toda sorte, é que o pedido contido na exordial é de reconhecimento de horas extras a partir da oitava diária ou 44ª semanal. Mas a decisão ACO somente a fixou após a 44ª semanal. Esse é um ponto que também trago. Por fim, excelência, a questão do benefício da justiça gratuita. O juízo primeiro, ele aplicou a interpretação literal de que ela recebia acima dos 40% do teto da Previdência e, por conta disso, não deveria ser aplicado a ela os benefícios da justiça gratuita. Ora, além de ter afirmado, sob responsabilidade legal e através também deste advogado, essa condição de hipossuficiência, impossibilidade, pobreza, na acepção jurídica da palavra, ela é fato incontroverso que ela saiu de uma remuneração de R$ 7.200 e passou a receber apenas R$ 2.990 a título de previdência. Então, a partir de um decréscimo de mais de metade da sua remuneração, é óbvio que ela não tem condições de arcar com as custas processuais e faz jus ao benefício da justiça gratuita na forma da súmula 463, inciso 1º. Por conseguinte, também pedimos a aplicação do entendimento deste tribunal no sentido de que o beneficiário da justiça gratuita não deve ser condenado a honorários advocatícios sucumbenciais. É como sustentamos, excelência.
Muito bem, doutor Alessandro. Doutor Fernando Paiva, com a palavra.
Novas saudações do colega meu da CD, doutor Alessandro, falando em nome de cultura inglesa. Excelências, a matéria aqui versa sobre direito previdenciário. O pedido é de dano material e o pedido inicial é de R$ 627.926,76, ou seja, cerca de R$ 630.000 de dano material. E faz uma construção de que a aposentadoria dela seria de R$ 6.200, teto remuneratório de aposentação em 2020, e calcula pela diferença do que ela recebe, cerca de R$ 3.800. Aqui há um fator delimitador, excelência. A reclamante já está aposentada desde 22/12/2015. O Supremo fixou tese da impossibilidade de desaposentação. Então, não é possível você judicialmente pleitear a desaposentação. É possível você pleitear um reajuste dos benefícios previdenciários recebidos com base de um fato superveniente. O juízo, no condeno, ele reconhece o salário por fora, e aí eu peço venha para ler a Vossa Excelência, num trecho da sentença, dizendo o seguinte: segundo e mais importante, assevero que as diferenças salariais pagas por fora foram reconhecidas no item 2.6, com base na prova dos autos, que demonstra a existência destas diferenças desde o ano de 2015. Não há provas que a autora, desde a admissão no ano de 1995, tenha recebido valores por fora e nos momentos, os montantes alegados, não se podendo absolutamente presumir tal fato. Então, resta delimitada a coisa julgada, como bem dito, que o salário por fora se dá a partir do ano de 2015. Em dezembro de 2015, a obreira se aposenta, especificamente no dia 22 de dezembro de 2015. Essa aposentação, este reversus, este reconhecimento do salário por fora, não tem impacto nenhum, porque a média para a aposentação é anterior à sua data de aposentação. O regime previdenciário manda quantificar, já aquela professora, os 248 meses antecedentes à sua aposentação, ou seja, de 22/12/2015 para trás, os 25 anos para trás. Como o condeno se dá de 2015 a 2019, não há reflexo nenhum sobre o cálculo médio aritmético da aposentação obtida em 22 de dezembro de 2012. Aqui estamos falando de dano material, é aquele objeto, aquela diferença, aquela prova do prejuízo sofrido. Como ela está aposentada e a média para sua aposentação se deu até o ano de 2015, o fato de haver um condeno de salário por fora de 2015 a 2019 não impacta nos seus 248 meses de média antecedente. A reclamante, inclusive, no ano de 2015, teve como teto de contribuição o teto remuneratório da Previdência. Aqui eu faço um paradigma, Excelência. Não adianta eu ganhar R$100 mil de salário, porque meu teto de aposentação na Previdência Social vai ser o teto de contribuição da Previdência Social. Na ocasião, o teto era R$4 mil, pegar o valor exato, Excelências, para que Vossa Excelência tenha a convicção de que não há prejuízo material. Aqui estamos falando de prejuízo material. Primeiro, porque a reclamante estava aposentada. Segundo, porque no ano de 2015, o recolhimento pela empresa foi sobre o teto da aposentação, sobre o teto remuneratório. Você recolhe 8%, 10% ou 11%. 8% sobre uma base de um salário mínimo e vai até o teto de salário de contribuição. É o famigerado salário de contribuição. Não adianta eu recolher sobre 20, 50, 100, porque o teto do salário de contribuição é aquele teto que se projeta para a aposentação. Então, eu posso recolher sobre o teto durante 25 anos, que é o caso da reclamante, e só assim eu receberei o teto. Como ela se aposentou em 2015, a média anterior, não há salário por fora aprovado, como bem dito no juízo, na sentença, não há prova nos autos, e, de fato, a reclamante junta extratos bancários de 2015 para frente. Não há prova documental nem testemunhal do salário por fora para trás. Ela junta para frente. E, excelências, observando os tetos de remuneração, a gente observa, constata que quanto à contribuição, o teto remuneratório da aposentadoria em 2015 era de R$4.663,75. Este era o valor máximo de aposentadoria pelo INSS em 22/12/2015. A reclamada, quando fez o recolhimento para que projeta a aposentação no ano de 2015, ela recolheu sobre o teto remuneratório de R$4.663,75. Então, não há prejuízo, haveria se ela tivesse recolhido por um valor inferior ao teto, porque aí a reclamante não projetaria essa aposentação. E outra coisa, a média não é do ano 2015, reflete-se 248 meses com média aritmética corrigida pelo INPC, observado o teto de aposentação. Como o reconhecimento de salário por fora se deu somente a partir de 2015 em diante, não há prejuízo projetado como construído na inicial, de que em 2020 ela teria uma aposentação de 6 mil alguma coisa, porque ela já estava aposentada desde 2015, desde 22 de dezembro de 2015, e a partir da aposentação ela recebe os reajustes dos salários das aposentadorias do INSS. Não muda a cada ano a aposentadoria pelo teto remuneratório de aposentadoria do INSS. Ela sofre o reajuste da aposentadoria. O teto remuneratório de contribuição e de pagamento de aposentadoria é que varia a cada ano. Então, demonstrado, excelências, que prejuízo nenhum houve à reclamante, porque o reconhecimento de salário por fora só se deu nos últimos 4 anos de vínculo, quando ela já estava aposentada desde 2015. Então, a projeção, a prospecção desse salário por fora não afeta a média de aposentação dos 248 meses antecedentes à data de aposentação de 22 de dezembro de 2015. E no ano de 2015, digamos, tem um ano de 2015 que você conheceu o salário por fora de 7.200. Não tem efeito nenhum incidir Previdência Social sobre 7.200, porque essa média de um ano não projeta uma aposentação de 7.200. Pelo contrário, se eu recolho o teto máximo de contribuição, que no caso em 2015 era de R$4.663,75, sobre ele eu incido 11%, e é o teto máximo de contribuição, porque nenhum reflexo, nenhum efeito se dará para aposentadoria acima desse teto, que o INSS não paga. Diferentemente de determinadas aposentadorias, por exemplo, no serviço público, a aposentadoria se dá sobre o valor da última remuneração. A aposentadoria do INSS tem teto, e tem inclusive teto de contribuição sobre esse montante. Em cada ano esse teto varia, mas é o teto de pagamento de aposentação. No caso concreto, não há prejuízo algum com esse reconhecimento de salário por fora, porque a reclamante estava aposentada desde dezembro de 2015. Então, está nos autos, inclusive, excelências, há nos autos, juntada pela própria reclamante, a média que serviu para a sua aposentação. Há um trecho do momento que ela obtém a comunicação de aposentação, e nesse documento há a exposição do que foi recolhido no ano de 2015. E lá, Vossas Excelências podem observar que naquele documento, juntado pela própria Obeira, o que foi recolhido foi sobre o teto de aposentação para aquele período, ou seja, foi recolhido 11% sobre R$ 4.663,75, que era o teto de salário e contribuição da ocasião. Então, uma coisa tem que se distinguir da outra. Não houve condeno de 25 anos de salário por fora, houve condeno apenas de reconhecimento conforme prova dos autos de 2015 para frente. Em 2015, a reclamante estava aposentada. Não é possível o critério de desaposentação para incluir médias novas depois de aposentado. Só se eu demonstrar que ao longo dos 248 meses o INSS não computou uma determinada média. Como o período de condeno é posterior praticamente à sua aposentação, não há como eu trazer esse fato superveniente para alterar a média utilizada para a aposentação. Com relação a prejuízo material, estamos falando de dano material, não há como construído na inicial de que a reclamante teria direito a uma aposentadoria de R$ 6.102, como é o teto de remuneração em 2020. Ora, ela está aposentada desde 2015. Com relação às horas extras, excelências, há que observar o próprio depoimento da reclamante. A reclamante era praticamente substituía os proprietários da Cultura Inglesa, que é um curso de inglês, não estamos falando de uma grande empresa, é um curso de inglês. Quando esses proprietários se ausentavam, era reclamante a quem as demais coordenadoras se reportavam. Vou concluir, excelência. A questão, a diferença básica entre ela e as demais coordenadoras é que a reclamante, por exemplo, escalou suas filhas com remuneração da escola para acompanhar provas realizadas pela escola. Quem, sem ter poder gerencial administrativo, convoca dois parentes para prestarem serviço à empresa sem qualquer intervenção dos proprietários? É óbvio, era a segunda pessoa depois dos proprietários na reclamada. O cargo de confiança está inequivocamente demonstrado por esse aspecto. A própria testemunha da reclamada disse que era coordenadora e antes era professora, isso subordinava a coordenadora Celeste, que é a reclamante, e que a Celeste era a única que tinha sala de coordenação em relação às demais coordenadoras. Então, o cargo de confiança está configurado pelo simples aspecto de que como eu posso atribuir um ônus à empresa contratando minhas filhas para trabalhar para a empresa? Quem não considera uma pessoa que tem esse poder dentro da empresa com a configuração de cargo de confiança? E está aprovado porque a própria reclamante assim declarou. Com excelências, em linhas gerais, seriam estes argumentos, demonstrando que não há prejuízo por dano material algum, porque a reclamante se aposentou desde 2015, e a projeção do condeno é 2015 à frente, não há como trazer esse período pós-aposentação para a média quantificada para aposentação em dezembro de 2015. Por outro lado, também não há condeno, o condeno de horas extras não pode persistir, porque o cargo exercido pela reclamante na reclamada era de confiança. São as razões do curso Cultura Inglesa, que pretende ver reformada a sentença no aspecto de horas extras e mantida no que diz respeito à inexistência de dano material, como pleiteado na inicial, na ordem de R$ 630 mil. São as razões da empresa aqui, recorrente e recorrida. Obrigado, excelência.
Obrigado, doutor Fernando. Desembargadora Wanda Lustosa.
Pois não.
Doutor Marcelo, desculpe, doutora Wanda, doutor Marcelo, estou tentando ligar para o senhor.
Ah.
Pronto.
Era para avisar que doutor Catamo estava sem energia, mas ele acabou de voltar. Que ele tinha pedido para o senhor voltar no lugar dele, mas ele acabou de voltar.
Obrigado.
Ouvi com muita atenção, senhor presidente, aqui ambas as sustentações, e embora eu tenha aqui um voto bem longo, eu vou pedir prorrogação de vista para me certificar de alguns pequenos detalhes para não ocorrer Ou para tentar já trazer um voto plenamente absorvendo totalmente todas as discussões, inclusive as matérias postas aqui nas sustentações orais. Então, eu peço prorrogação de vista.
Prorrogação de vista, senhora relatora.
Excelências. Doutor Marcelo, eu teria ainda mais cinco processos.